fica disponível abaixo.
Bom dia, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação com mais um programa Realidades da Safra, um momento aqui do Notícias Agrícolas para a gente, juntos com vocês, produtores rurais, irmos montando um cenário, um quadro de como é que está se desenvolvendo as lavouras das mais diferentes regiões do Brasil. Este é o momento para você participar com a gente, então mande o seu nome, a região de onde você está falando e como é que está o desenvolvimento da lavoura aí para você, para a gente ir juntos montando essas realidades, mostrando para quem está acompanhando a gente como é que está o desenvolvimento das lavouras nas mais diferentes regiões do Brasil. Hoje o nosso giro aqui no Realidades da Safra, a gente vai lá para a região sul, vai para Santa Catarina, vamos também para o Mato Grosso e vamos entender um pouquinho melhor estimativas de safra brasileiras, mostrando ainda um potencial bastante positivo para a produção nacional de soja. Esse é o cardápio de entrevistas que a gente tem no programa de hoje, desta sexta-feira, dia 17 de janeiro. Para a gente começar fazendo esse giro, a nossa primeira parada vai ser em Chapecó, em Santa Catarina, no nosso Entrevistas da Safra. Luiz Carlos Trave, presidente do Sindicato Rural de Chapecó, Santa Catarina, já está aqui conosco por vídeo. Luiz, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, é um prazer enorme participar desse grande programa que influencia tanto aí o nosso agronegócio aí do Brasil inteiro. Obrigado pela oportunidade.
Luiz, conta pra gente como é que estão se desenvolvendo as lavouras aí na região de Chapecó. O produtor tem enfrentado dificuldades nesse momento?
Na verdade, a nossa região aqui está enfrentando uma dificuldade muito grande com as chuvas, né? Não estão acontecendo, estão acontecendo em alguns lugares nem tanto, né? Já começou a se colher a primeira safra, um rendimento aí de 2.600 quilos por hectare, então é um rendimento muito baixo, né? A expectativa do produtor seria muito maior. E as lavouras que foram plantadas um pouco mais no tarde, se vier essa chuva que está programada agora para a semana que vem, ela vai ter uma recuperação. Mas com certeza nós vamos ter uma queda grande na produção aqui da nossa região. É o que está se desenhando o nosso tempo aí e prejudicando muito a produção agrícola da nossa região.
E aí, Luiz, para a gente ter uma ideia, qual que eram as expectativas iniciais para a produtividade por aí? E nesse momento a gente já consegue apontar alguma diminuição desses patamares?
Sim, na verdade, vendo a projeção do ano passado nós colhemos aí 3 milhões de toneladas no nosso estado, são 770 mil hectares de soja, né? Com a média de 3.900 quilos, que foi o ano passado, né? Esse ano, então, a gente começou, né, uma expectativa maior, como eu já comentei com os senhores, né? A nossa safra aí, o começo dela está rendendo aí na faixa de 2.600 quilos por hectare. Então, vamos aguardar aí a continuidade, né? A projeção das nossas lavouras aí demais do tarde, né? E ver o resultado final, mas com certeza vai ter um prejuízo aí de um déficit aí de 20 a 30%, né? Na produção de soja da nossa região aí, devido à seca que nós estamos enfrentando, né?
E aí, Luiz, olhando para o calendário, até quando esses trabalhos de colheita devem se estender aí na região?
Na verdade, a nossa safra que foi plantado em agosto, foi colhido agora, né? E o que foi plantado em outubro, novembro, vai ser colhido aí a partir de final de fevereiro, começo de março, até final de março, a gente já vai ter uma posição real da situação da lavoura, né? E depois vem a safrinha, que aqui é a nossa região, muita gente faz milho, né? E depois soja. Milho para produção de silagem, né? Grãos também, e depois o soja. Mas, com certeza, a nossa produção vai ser menor esse ano do que o ano passado.
E aí, Luiz, olhando agora para a comercialização, como é que estão as oportunidades do produtor aí da região e vendendo e comercializando esses grãos que estão sendo colhidos?
Na verdade, a nossa produção, o nosso custo de produção está muito alto, então o lucro do nosso produtor está muito apertado, o produtor tem que fazer muita conta, ter o entendimento, a expertise de fazer a comercialização no momento certo, mas não é um ano fácil, né? Infelizmente, a gente tem essas dificuldades de não pode ter tudo favorável, né? Um ano é o tempo, outro ano é o preço e a gente tem que se adaptar, né? É a vida de produtor, né? É isso aí.
E Luiz, você comentou dessa segunda safra, como é que está a expectativa para essa atividade que vem logo na sequência, em termos de janela, de expectativas do produtor?
Na verdade, estamos ansiosos para essa chuva que está programada para a semana que vem, né? Vai ter um movimento bom tempo aí a semana que vem, que vai nos ajudar, né? Então, eu acho que... mas o prejuízo já está aí. O prejuízo da primeira safra já está aí, né? Então, o prejuízo da segunda safra, vamos contar em 20%, 15% a 20% de perdas na produção, né? Então, é o que está se desenhando no nosso mercado.
Luiz, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário das lavouras aí em Chapecó. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Não, só quero agradecer a oportunidade. É com esse tipo de ferramenta que a gente consegue se comunicar com mais regiões, mais produtores. Parabenizar vocês pelo trabalho, belo trabalho, e agradecer a oportunidade novamente. Um abraço a todos e tenham um bom fim de semana e um bom ano.
Luiz, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente acompanhar os resultados finais dessa safra aí na região. Um abraço, até a próxima.
Com certeza, até logo.
O Luiz Carlos Trave, presidente do Sindicato Rural de Chapecó, em Santa Catarina, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras lá da região, região que já iniciou seus trabalhos de colheita dessa safra de verão e com expectativas de queda de produtividade. O Luiz destacando que em torno de 20% da produção esperada já foi perdida em função da falta de chuvas. Agora a região espera a confirmação dessas prestações previstas para a próxima semana para avançar um pouquinho mais com esse desenvolvimento e conseguir recuperar algumas dessas áreas por lá, também impulsionar um pouquinho as expectativas de segunda safra. O plantio, a colheita já começou, deve se estender até o final de março nas últimas áreas. Dá lugar para o plantio do milho da segunda safra, seja para grãos ou seja para silagem, muitas vezes lá na região de Chapecó, em Santa Catarina. E aí essas chuvas da próxima semana podem ser fundamentais, tanto para salvar um pouquinho das lavouras de primeira safra, quanto para preparar essas condições para a segunda temporada. O Luiz também destacando momento de comercialização complicada, com custos bastante elevados, preços baixos, e aí o produtor vai ter que fazer bastante conta para conseguir margens. Esse é o retrato das lavouras dessa safra de verão lá em Chapecó, em Santa Catarina. Vamos continuar fazendo o nosso giro, recebendo os nossos convidados, os nossos entrevistados. A nossa parada agora vai ser lá no estado do Mato Grosso para acompanhar como é que estão as lavouras e como é que o clima tem contribuído ou dificultado o desenvolvimento da soja para essa safra 24-25. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário, é o Hermano Furtado, coordenador técnico de mercado da Nitro, já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Hermano, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade de conversar com o pessoal da Notícias Agrícolas. Bom dia também a todos os telespectadores.
Hermano, a gente tem acompanhado o desenvolvimento dessa safra aí no estado do Mato Grosso, bastante chuva, algumas regiões até mais chuva do que era esperado, acima da média essas precipitações. Como é que isso tem impactado no desenvolvimento da soja mato-grossense até aqui?
Então, as chuvas são necessárias, né? Porém, já dizia um provérbio antigo, né, que agricultura é a arte de colher à luz do sol. Então, nós precisamos ter aí um equilíbrio. E essas chuvas em demasia estão aí causando alguns prejuízos no enchimento do grão da soja, né? Já que muitas das lavouras estão em fase final de enchimento, muito próximo da colheita. E nessa fase, temos aí uma perda significativa do enchimento do grão devido à falta de luminosidade, né? E também abortamento de algumas estruturas, seja de vagens ou algumas flores ainda nos materiais indeterminados.
E, Hermano, diante desse cenário, a gente já consegue apontar que o potencial produtivo do estado vai ser menor do que aquilo que era esperado inicialmente?
Temos um estudo feito pela Embrapa em 2018 que quantificou, né, essa a falta de luz nas plantas de soja, onde a conclusão do trabalho foi que, dependendo o estágio fenológico da cultura, dependendo da fase do enchimento de grãos, essas perdas podem ficar em 17 até 26% de redução de produtividade. Então, com certeza, vai haver aí uma maior ou menor perda em função dessa falta de luz, né? Vamos ter um menor peso de mil sementes, um PMS menor, porque não, a planta não consegue translocar aí os nutrientes armazenados na folha para dentro desse grão.
E se a gente pensar no mapa do estado, irmão, a gente consegue apontar. Essa situação acontece mais em determinadas regiões? É uma situação geral? Como é que está essa distribuição desse cenário de nublado e chuvas aí no estado?
É, pelo que a gente está mapeando aí, tá conversando com várias pessoas, essa situação está se dando mais no norte do Mato Grosso, né? Ali onde se tem mais dias nublados e maiores volumes de chuvas, né? Então, é, mais ou menos da metade para cima ali, Sinop, Sorriso, nessa faixa ali é que se tem esses problemas de falta de luz, né?
E aí, irmão, nesse cenário, o produtor tem alguma opção, tem alguma alternativa de manejo que ele pode fazer para tentar diminuir essas perdas? É mesmo esperar essa luz solar voltar? Que opções o produtor tem nesse momento?
Perfeito. É, como não temos aí a autonomia de mexer aí na questão da luminosidade, costumamos fazer aí algumas ações, né, na aplicação de alguns nutrientes para mitigar, para diminuir o efeito da falta de luz na soja. Então, a gente posiciona, recomenda aí a aplicação de magnésio, boro e potássio, que são nutrientes fundamentais para fazer com que essa planta tente retomar aí a sua vida normal, tente voltar aí a fazer fotossíntese, mesmo com pouca luz, através do magnésio. O boro atua aí na translocação, né, na remobilização dos nutrientes que foram acumulados na folha para dentro do grão, e o potássio ajuda aí na velocidade dessa translocação. Então, fundamentalmente, nós temos que manter essa planta ativa fisiologicamente. E o nutriente que mais vai ajudar nesse momento é o magnésio, porque ele atua na fotossíntese. Então, são medidas, né, paliativas, né, para tentar reativar a fotossíntese, reativar a vida da planta. Então, o magnésio, digamos assim, é o combustível para a planta voltar a trabalhar, para voltar a ativar a fábrica da planta, que é através da fotossíntese que ela ativa todos os processos fisiológicos, inclusive da remobilização de nutrientes para o enchimento de grãos.
E aí, irmão, se a gente pensar mais para frente desse calendário, olhando para os trabalhos de colheita, se esse cenário continuar até lá, a gente pode ter outros tipos de problema também aparecendo para o produtor, né?
Verdade. Se esse cenário continuar dias nublados e chuvas acima do esperado, acima da média, né, aí podemos ter perdas no produto final. Então, esse grão, além de não completar aí o seu tamanho ideal, né, vai ficar um grão menor, aí vai prejudicar o processo da colheita em si, né, os trabalhos de campo, entrada com máquinas, né, remover esse grão da lavoura. Então, teremos problemas aí também nas estradas, né, trânsito de caminhões. Então, essas perdas ainda podem serem agravadas, né, devido ao apodrecimento de grão, passar aí do momento ideal de colheita, aquele grão com fungos, e aí temos um pouco mais de possíveis perdas, né, se continuar o cenário.
Até na própria logística, né, mano, para secar todos esses grãos no momento das entregas nos armazéns, também pode causar esse efeito de dificuldade para escoar toda essa produção, né?
Verdade, isso vai se acumular, né, nos secadores, nos cerealistas, né, ou na própria propriedade, porque o produtor vai estar com uma janela muito pequena para fazer a colheita. Então, isso vai se acumular no seu armazém, e aí o secador também não vai dar conta, né? A parte de logística da propriedade ou do cerealista vai sofrer aí um acúmulo de trabalho, e aí podem ainda ter mais perdas nesse quesito também, infelizmente.
E se a gente olhar para as previsões, irmão, para os mapas de clima à frente, como é que está essa expectativa aí para o estado? A gente deve ter uma melhora dessas condições ou as previsões apontam manutenção dessas chuvas por mais tempo?
É, hoje está muito difícil a gente fazer uma estimativa assim a longo prazo, né? Até médio prazo a gente já está tendo dificuldades aí de olhar, porque os modelos estão com uma dificuldade de dar alguma previsão, né? Mas para os próximos dias ainda a gente tem períodos aí com muita chuva, né, e dias nublados. Então, o produtor tem que ficar atento e estar olhando todos os dias, né, num prazo mais curto, porque a longo prazo está muito difícil de ter aí uma assertividade, né? O clima anda tendo bastante variação, então a gente não consegue estabelecer um modelo a médio prazo, né, para saber se vai diminuir ou vai continuar essa condição de clima, né?
E aí, mano, se a gente pensar para as próximas temporadas, para as próximas safras, que tipo de ações o produtor pode ter ou de cuidados que ele pode planejar para a sua lavoura para mitigar esses problemas de clima? Nesse ano, claro, a gente está falando desse excesso de chuvas, do tempo nublado, mas a gente tem também anos com falta de chuvas, como o ano passado. O produtor consegue fazer algumas ações para tentar mitigar esses efeitos, né?
Certamente. Começando aí pelo escalonamento de plantio, né? Não plantar tudo na mesma época. Trabalhar com materiais com diferentes ciclos, né? Um ciclo precoce, um ciclo médio, um ciclo tardio, isso também escalona a colheita. Então você não vai colher toda a sua lavoura ao mesmo tempo. Trabalhar com um manejo fitossanitário bastante robusto, né, para evitar aí que as doenças também prejudiquem a questão do enchimento dos grãos. Com bastante chuva, a gente também tem a presença de plantas daninhas, então também o produtor deve ficar de olho aí num bom manejo das ervas, para evitar aí a mato competição, que também eleva aí parte da nossa produtividade. E no final, né, quando o ciclo estiver pronto aí na época da colheita, né, o produtor tem que estar bem organizado, muito bem planejado, né, com o seu parque de máquinas, né, na logística também, para tirar esse grão, né, da lavoura o mais breve possível, mediante a colaboração do clima, claro, né? Então, essas são algumas das ações, né, práticas.
E, Emmanuel, você falou aí dessa questão de doenças, né? É um outro problema que surge quando a gente tem esse cenário de umidade, de baixa luminosidade, especialmente nessa reta final de ciclo, né?
Perfeito. É uma condição bastante favorável para o desenvolvimento de muitos patógenos, né? Então, o produtor tem que ficar de olho nessa questão, né? Não pode abrir mão aí do seu manejo fitossanitário, né? Claro, tem a dificuldade operacional de entrar na área, fazer a aplicação, né? Pela questão do solo estar encharcado e também pela condição de chuvas, né? Que pode lavar, ter o escorrimento, né, do produto aplicado na folha, mas é um momento propício para o desenvolvimento de muitas doenças nessa fase final, que vão afetar a qualidade do grão colhido. Então, precisa também manter, né, o calendário de aplicações para evitar esse prejuízo do grão, que pode virar no futuro uma futura semente, né, para aquele produtor que é produtor de sementes.
Hermano, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário aí no Mato Grosso e principalmente esses reflexos que podem haver na produtividade do estado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Eu fico muito feliz em poder contribuir, né, conversar com vocês da Notícias Agrícolas, conversar com o produtor que está nos assistindo aí de norte a sul do Brasil, especialmente o pessoal do Mato Grosso, né? Temos muitos colegas, muitos amigos que são produtores aí, estão realmente sofrendo com isso. E eu, como profissional, fico muito grato, né, pelo convite de poder estar aqui conversando com vocês e passando aí alguma orientação, alguma visão, né, do que a gente tem visualizado nesses anos de trabalho aí, que pode ajudar o nosso produtor aí na sua difícil tarefa de produzir alimentos aí para o nosso Brasil. Obrigado.
Hermano, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente segue acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras aí no Mato Grosso. Um abraço, até a próxima.
Um abraço, até a próxima.
O Hermano Furtado, coordenador técnico de mercado da Nitro, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que está o cenário de clima lá no Mato Grosso e o que, que isso pode influenciar no desenvolvimento das lavouras da soja dessa safra 24-25. O Hermano destacando um cenário de bastante dias com chuvas, dias nublados e de baixa luminosidade do sol, o que impacta diretamente na fase de enchimento de grãos e deve trazer prejuízo no potencial produtivo dessas lavouras. O Hermano também destacando a atenção mais especial que o produtor precisa ter nestes cenários com relação às doenças aparecendo nas lavouras, especialmente nessa reta final de ciclo, e também as dificuldades que podem aparecer caso esse cenário de clima se estenda por mais tempo nos trabalhos de colheita, seja para grãos ardidos, grãos úmidos, dificuldades logísticas para fazer essa colheita e essa entrega dos grãos. Então, um cenário complicado e de atenção neste momento para o produtor do Mato Grosso, que vai enfrentando esse cenário de dias mais nublados, conforme o Hermano destacou, um problema maior para a região norte do estado do Mato Grosso, esse cenário de nublados e dias sem a luz solar esperada e necessária para o desenvolvimento dessas lavouras. Aproveitar para registrar a participação de vocês acompanhando a gente ao vivo nesta sexta-feira, o Erialdo Santos mandando o seu bom dia, Mônica Rodrigues, o Denilson da Silva, todo mundo mandando o seu bom dia, acompanhando Realidades da Safra ao vivo nesta sexta-feira, aqui no Notícias Agrícolas. Vamos dar sequência à nossa programação, ao nosso giro de entrevistados. Dessa vez quem vai conversar com a gente é o André De Bastiani. Ele é coordenador do Rally da Safra, vai conversar com a gente um pouquinho sobre as estimativas de produção de soja aqui no Brasil, como é que é feito esse levantamento e o que, que a gente pode esperar para essa safra brasileira 24-25. Então, André, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Dia, Guilherme, satisfação estar com vocês aqui e poder trazer um pouco dos dados que a gente tem levantado a campo.
André, a gente está ali prestes a começar mais uma edição do Rally das Safras, que gira o Brasil, gira essas lavouras para verificar esses desenvolvimentos. Hoje, quais que são as expectativas de vocês para a safra brasileira de soja?
Bom, a nossa equipe já está no campo, começamos na segunda-feira, tem duas equipes já rodando o Mato Grosso, uma equipe já rodando o Paraná. E a gente segue agora até junho, percorrendo as lavouras, tanto para fazer a avaliação das lavouras de soja, como as lavouras de milho. Ontem nós fizemos uma divulgação, né, que a gente chama aqui dos dados pré-rally, que é a expectativa que a gente tem ao ir a campo e para fazer a verificação in loco. E, de fato, a gente tem algumas condições aí que merecem bastante atenção. Vocês estavam falando há pouco a respeito do excesso de chuvas, né, no Mato Grosso, e que tem atrapalhado o plantio. Temos alguns problemas também no Rio Grande do Sul, por conta de estiagem, no Mato Grosso do Sul, no Paraná também, mas de forma geral, o que a gente está vendo é uma safra grande, acima de 170, vamos falando de 172,4 milhões de toneladas, lembrando que a safra passada foi uma safra de 155,5 e a safra anterior, que havia sido nossa safra recorde, 162. Ou seja, nós estamos falando de uma safra que são 10 milhões de toneladas acima do nosso último recorde, mesmo considerando todos os problemas que a gente já mencionou aqui. Então, a gente pode dizer sim que a gente está diante de uma safra muito grande e fica o desafio, né, não só de você fazer a operacionalização de colheita, por exemplo, no Mato Grosso, durante um momento de bastante umidade, mas também colher uma safra muito grande. Então, sem dúvida alguma, a gente vai colocar em teste aí nossos armazéns, a estrutura de secagem, nossa colheita e todo o transporte.
E André, sempre que a gente fala de estimativas de produção, isso gera bastante dúvidas na cabeça dos produtores, especialmente para aqueles que estão vendo as suas lavouras enfrentando essas dificuldades, estão esperando perdas na sua produção. Explica para a gente, para o produtor que está acompanhando a gente também, como é que é feita essa estimativa, da onde que vem esse número de 172 milhões, como é que vocês chegaram nessa estimativa?
Muito bem, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar é área plantada. Esse é um dado importante da gente trabalhar aqui. Nós aqui na Agroconsult fazemos todo ano levantamento de área com base em imagens de satélite. Então a gente faz um escrutínio aqui em todas as áreas do Brasil. A gente tem identificado hoje todos os talhões de soja do Brasil e a gente faz nossas projeções em cima dessa base, que eu acho que ela é muito importante porque de fato é um número real que a gente trabalha. Para essa safra, a gente está indo para uma área de 47,5 milhões de hectares. A gente quase não cresce. Cresce muito pouco em relação à safra passada. são aí quase 700 mil hectares, mas é um crescimento que acontece em cima da área de milho verão. Esse ano, em função de todos os custos de produção, você pega os produtores do Rio Grande do Sul, do Paraná, produtores de Minas Gerais, Bahia, todos eles reduziram as suas áreas de milho verão para dar espaço à área de soja, que é uma cultura mais barata, né? Diante do momento de dificuldade financeira, foi um caminho que eles adotaram. Então, migrou a área para a soja, por isso que a gente tem esse crescimento. Então, o crescimento que a gente tem é pequeno e é um crescimento em cima da área de milho. E é importante notar também que a gente, de fato, muda o momento atual. A gente vinha crescendo área, se pegar os últimos 10 anos, a gente cresceu área 1,6 milhão de hectares por ano. Teve ano de 3 milhões de hectares de crescimento. Então, é um crescimento muito menor. Mas é um crescimento, e toda vez que a gente fala de que a gente acrescenta 1 milhão de hectares na nossa área de soja, estamos falando aí de um potencial de produção a mais de 3,6 milhões de toneladas. Então, a gente tem que considerar que sim, a gente tem um potencial de produção muito grande por conta da área. Esse é o primeiro escrutínio que a gente faz aqui. O segundo diz respeito a acompanhar a condição de cada uma das regiões, desde o momento do plantio, e a gente tem que lembrar, Guilherme, que esse ano a gente plantou numa condição muito boa. Ano passado, vocês terem uma ideia, a gente fez um replantio no Brasil aí gigantesco. O próprio Mato Grosso foram mais de 1 milhão de hectares que a gente teve que replantar de área. Bahia, mais de 15% da área. Esse ano isso não aconteceu. Então mostra que a implantação das lavouras é boa. E o produtor sabe que uma vez que implantou bem a lavoura, já é meio caminho andado. A partir daí, vamos ver o desenvolvimento do clima. Clima outubro, novembro e ainda parte de dezembro foi bom para as lavouras. A gente teve uma boa condição de clima, o que permitiu um bom desenvolvimento. E aí começa a parte de campo. Por isso que a gente vai para campo agora, começamos em janeiro, vamos estar rodando, que nem eu falei, até junho aí, procurando as lavouras de milho, para que a gente vá a campo, consiga verificar estande das lavouras, consiga verificar peso de grão, que é muito importante, número de vagens, número de grão, condição fitossanitária. Então, é com base, Guilherme, em todas essas análises que a gente faz, tanto começando pela imagem de satélite, acompanhando início de plantio das lavouras, desenvolvimento inicial, indo a campo no momento de colheita para conseguir obter os dados, que a gente faz esse levantamento. Então, a gente pode dizer que a gente tem uma metodologia que acho que bem robusta, já são aí mais de 20 anos que a gente está aplicando essa metodologia, indo a campo todo ano, percorrendo mais de 80 mil quilômetros. Esse ano aqui foram mais de 2 mil fazendas que a gente visitou para fazer esse levantamento. Então, é um levantamento feito a campo que nos dá bastante segurança de trazer aqui essa ideia inicial para vocês. Agora, uma máxima, né, Guilherme? A safra só está concluída depois que entrou no armazém. Até esse ano alguém me corrigiu, né? Falou assim, André, mas ano passado já estava no armazém lá no Rio Grande do Sul e mesmo assim a gente perdeu. E de fato, tem muita coisa para acontecer até o final dessa colheita. Vamos acompanhar.
Esse ponto é importante, né, André? Porque as equipes vão ficar rodando essas regiões produtoras e esses números podem e devem até sofrer mudanças, sofrer ajustes ao longo dessa temporada e desses trabalhos, né?
Sem dúvida, pega agora a situação que a gente está vivenciando no Rio Grande do Sul. Mais de 20 dias aí de seca. Temos uma boa previsão de chuva para o final de semana. Se essas chuvas não ocorrem, e o mesmo serve para o Mato Grosso do Sul, a gente já vai ter que tirar a produção. Não tem como manter esses níveis de produtividade atual. Então, toda semana a gente vai ter que acompanhar como é que está o clima e depois ir a campo para verificar in loco qual foi, estragou ainda, né? Qual está sendo a condição de colheita de cada região.
E aí, quando é que a gente deve ter uma consolidação, os números finais divulgados aí pela Agroconsult, pelo Rally da Safra?
Bom, um dos objetivos do Rally da Safra é trazer transparência em relação à estimativa de safra, né, o que está acontecendo no campo. Então, convido todo mundo a acompanhar o Rally pelas nossas redes, que lá a gente tem depoimentos de todas as regiões que a gente está passando. E a gente está sempre atualizando os nossos dados. Conhecer mesmo o número final, a gente vai conhecer só em março, né? Depois que a gente tiver boa parte da área colhida aí, lembrando que Bahia, o próprio Rio Grande do Sul, vão entrar em março a colheita, até o final de março. Então, mais no finalzinho de março, a gente vai ter uma noção maior. Mas eu diria que a gente tem uma expectativa boa para essa safra, assim.
E olhando até um pouquinho para essas análises, para esse trabalho de campo, é importante a gente ressaltar, né, que tem equipes rodando o Brasil, todas as regiões, todos os estados, e indo realmente nas lavouras, né? É um trabalho a campo para verificar esse desenvolvimento e essa colheita, né?
Muito bem lembrado. E acho que é bom ressaltar isso daqui. Nós não estamos fazendo estimativa de safra aqui no telefone, não, ou só pelo que os outros falam. A gente está indo no campo, a gente tem metodologia, a gente está coletando dados. Dados e metodologia que é utilizada já há mais de 20 anos. Então, por isso, acho que isso traz bastante segurança e a gente conseguir trazer um pouco do diagnóstico de cada uma das regiões. Porque pega, por exemplo, vou citar agora aqui o estado do Paraná. Se a gente pegar a condição do estado do Paraná esse ano, ela é muito manchada. Tem situações distintas. Uma coisa é a gente olhar para Maringá, por exemplo, mais ao norte, que sofreu com estiagem. Se você ir já em direção a Campo Mourão, a gente tem uma condição já diferente, condições melhores, lavouras. Já chega em Toledo de novo, a gente tem alguma situação de seca. E lembrando que pega o próprio Paraná, nós temos lavouras sendo colhidas agora e temos lavouras ainda entrando agora no ciclo reprodutivo. Então, existe uma diferença, variabilidade muito grande dentro dos estados. Não dá para tomar só um depoimento como verdadeiro. Tem que percorrer todo o estado, ponderar a participação de cada região do estado para você conseguir chegar nos dados finais.
André, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esses dados de estimativas de safra e principalmente como é que se chega a essas estimativas, se chega a esses números. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Não, eu só agradeço a oportunidade, convido vocês aí a seguirem o Rally, vai ter muita informação boa que a gente vai estar compartilhando. Fico à disposição também aqui do Notícias Agrícolas para a gente voltar e passar novas atualizações. Mais uma boa safra a todo mundo.
André, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas atualizações dos números de produção aqui do Brasil. Um abraço, até a próxima.
Até mais.
Esse é o André Debastiani, coordenador do Rally das Safras, conversou com a gente para mostrar um pouquinho essas estimativas de safra de soja aqui no Brasil. Número inicial da Agroconsult, 172,4 milhões de toneladas, o que é 10 milhões de toneladas acima do último recorde de produção atingido em 2023. O André destacando que essas estimativas vêm bastante em cima do aumento de área plantada para essa temporada no Brasil. Também o desenvolvimento das lavouras, boas condições de plantio na maior parte das regiões e já leva em consideração algumas dificuldades com o clima em diferentes regiões. Mas claro que esse número ainda vai ser atualizado conforme o desenvolvimento dessa safra, o avanço dos trabalhos de colheita. As equipes do Rally das Safras estão em campo neste momento, fazendo um giro por todas as regiões produtoras, todos os estados nacionais que têm essas lavouras de soja, e esses números vão sendo atualizados conforme o desenvolvimento de clima e dessas lavouras. O André está destacando, por exemplo, chuvas previstas para essa semana, para a próxima semana no Rio Grande do Sul. Se elas não acontecerem, esses números podem ser revisados. E aí, por aí vai, esses números ainda vão sofrer alternativas, mudanças, mas neste momento, 172,4 milhões de toneladas estimadas para a safra de soja brasileira, o que é bastante acima do último recorde de produção registrado lá na safra de 2023. Agora, para a gente seguir acompanhando como é que está o desenvolvimento dessas lavouras, da safra brasileira de soja, vamos verificar as imagens que vocês mandaram aqui para a gente, fotos, vídeos que produtores enviaram para Notícias Agrícolas, para o Realidades da Safra, e a gente vai começar com um vídeo enviado pelo
Boa tarde,
Thiago
pessoal.
Víscaro, lá de Itaporanga, São
Aqui
Paulo. Vamos ouvir o que
sou o
o Thiago
Thiago,
conta para a
produtor
gente.
rural aqui da região de Itaporanga, sul do estado de São Paulo
A gente
aqui.
está sem o
Estamos
áudio do
hoje aqui no
Thiago.
meio da lavoura aqui, passando por uma dificuldade por falta de chuva, onde você vê que as lavouras aqui já o prejuízo é total, 100%. Hoje, se
Hoje, se chover,
chover, acho que dá 10, 20 sacos por hectare. Se chover hoje, então venho aqui, né, relatar a perca aqui por falta de chuva. Acho que 30 dias sem chuva já na área aqui. Tá complicado, o cenário está muito complicado. Segundo ano consecutivo aí na lavoura de soja. Ano passado foi o mesmo cenário. E agora lavoura safra 24 e 25 também, na mesma situação. Obrigado a todos.
Aí o Thiago Biscaro, lá de Itaporanga, São Paulo, contando um pouquinho essas perdas para a safra de soja lá na região paulista. Continuando o nosso giro, região de Juan Pedro Cabaleiro, lá no Paraguai, outra região que vem sofrendo com a falta de chuvas. A gente abordou recentemente aqui no Realidades da Safra bastante essas estimativas paraguaias com a Associação dos Produtores Paraguaios, também com consultoria lá do Paraguai, mostrando essa estimativa de queda na produção de soja paraguaia, que vem sofrendo bastante com falta de chuvas, temperaturas elevadas, especialmente em parte do país. E aí a gente vê justamente essas lavouras em Juan Pedro Cabaleiro apresentando essas dificuldades. Outra região lá do Paraguai que mandou imagem aqui pra gente, o Demais Irtz, lá do departamento de Caaguazú, no Paraguai, mostrando também lavouras também sofrendo com essa falta de chuvas, manchas ali no desenvolvimento dessas áreas, em função dessas condições climáticas adversas que estão sendo registradas também lá no país vizinho, também lá no Paraguai. Outra região agora no Brasil, que também tem dificuldades com o clima, município de Unistalda, no Rio Grande do Sul, mandou essas imagens, essas fotos, lavouras também bastante afetadas com relação ao clima. A gente vê bastante plantas mortas, entregando pouco potencial produtivo para essas lavouras. Continuando o nosso giro, Lilian Henk, lá em Panambi, no Rio Grande do Sul, mandando lavouras com mais de 26 dias sem chuvas, o que também deve afetar esse potencial produtivo. A gente também esteve recentemente lá no Rio Grande do Sul, trazendo esse cenário dos produtores gaúchos bastante preocupados com essas condições de clima. Para a gente terminar o nosso giro, Lucas Chagas, lá de São Pedro do Sul, no Rio Grande do Sul, mandando vídeo mostrando a sua lavoura também sendo impactada com essas condições climáticas, essa falta de chuva lá no estado gaúcho. A gente tem acompanhado bastante de perto a situação das lavouras por lá. Você também pode contribuir e participar com a gente aqui do Realidades da Safra. Mande a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo, contribuindo com a gente, mostrando como é que está o desenvolvimento da lavoura aí na sua região. Você pode mandar a sua imagem tanto para o Instagram do Notícias Agrícolas, o arroba Notícias Agrícolas, ou para o nosso WhatsApp, o número está aparecendo aí na sua tela, é o 19-997-67-0241. 19-997-0241 é o WhatsApp do Notícias Agrícolas para você mandar a sua imagem, a foto, o vídeo da sua lavoura contando como é que está o desenvolvimento da sua área aí na região. Aproveitar para registrar a participação de vocês acompanhando a gente ao vivo nesta sexta-feira. A Beatriz Borges mandando o seu bom dia, Rejane Pereira também aqui ligada com a gente, o Guilherme Bessa também mandando bom dia a todos, e a Sirlene Gilbert é lá de Castelo dos Sonhos, no Pará, perto da BR-163, contando que por lá está chovendo bastante nesse momento. Região do Pará, BR-163, a Sirlene compartilhando com a gente como é que está o tempo, o clima lá na região dela. Você também pode mandar sua mensagem, o seu nome, a sua região, como é que está o tempo por aí, como é que está o desenvolvimento da sua lavoura. Conta para a gente, compartilha com a gente a realidade da sua safra. Vamos aproveitar para a gente visitar a página do Realidades da Safra lá no site do Notícias Agrícolas. Por lá você pode acompanhar tudo que a gente traz aqui nos nossos programas, as nossas entrevistas, as últimas entrevistas são todas por ali. Esse é o programa de ontem, por exemplo, da quinta-feira, dia 16 de janeiro. Se você clicar ali naquele botão Mais Vídeos, embaixo dos vídeos, você pode acessar todos os vídeos, todas as entrevistas que a gente tem feito nos últimos dias aqui no Realidades da Safra. Descendo um pouquinho mais a página, você também tem acesso a todas as notícias que dizem respeito ao desenvolvimento das lavouras. Tem ali a estimativa de safra da Agroconsult, que a gente acabou de trazer. Tem notícias importantes também para arroz, para outros setores da agricultura brasileira. Tudo isso concentrado lá na página do Realidades da Safra, para você acompanhar todas essas informações e montando esse quadro, esse cenário do desenvolvimento das lavouras. Vamos se encaminhando para a nossa parte final aqui do programa. Vamos agora acompanhar as notícias da safra. Expectativa para fretes nessa safra brasileira de soja. Inclusive, diante dessa projeção de grande produção que a gente trouxe aqui, a expectativa é de pressão nos preços do frete em 2025. A expectativa de uma safra recorde neste ano deve concentrar a demanda por frete no início do ano, com um pico projetado para fevereiro, segundo o relatório da consultoria agro do Itaú BBA. Essa concentração tende a elevar os preços nas principais rotas de escoamento, revertendo o cenário de estabilidade observado em 2024, quando a irregularidade climática diluiu a demanda e ajudou a conter as cotações do transporte de cargas. Atualmente, os preços do frete vêm registrando queda. Na rota Sorriso-Paranaguá, por exemplo, o custo caiu de R$ 473 por tonelada em julho, julho para 386 toneladas em dezembro. Esse comportamento é atribuído em parte à estabilidade do preço do diesel, que permaneceu ao redor de R$ 6,00 por litro no Mato Grosso. Inclusive, essa situação do diesel e do combustível pode fazer bastante diferença no cálculo do frete final para essa temporada, que apesar dessas pressões de demanda esperadas para 2025, os preços controlados do petróleo e do diesel podem impedir que os valores de frete atinjam os picos registrados na safra 22-23. O combustível responde por cerca de 40% na composição do frete e deve seguir como variável-chave no comportamento das tarifas. Continuando o nosso giro de notícias, olhando agora para variações climáticas e o impacto disso na qualidade dos grãos. A gente trouxe aqui, inclusive, agora há pouco, o engenheiro agrônomo lá do Mato Grosso para mostrar os impactos dos dias nublados nessa colheita e nessa qualidade dos grãos. E a notícia, a matéria do Notícias Agrícolas, destaque no site, aponta que com as últimas semanas, o clima no Brasil tem evidenciado duas realidades contrastantes. No sul, partes do sudeste e Mato Grosso do Sul, um veranico que compromete a produtividade das lavouras, enquanto o centro-oeste, norte e nordeste enfrentam chuvas volumosas e essas precipitações excessivas têm causado atrasos na colheita e já há relatos de grãos com alto teor de umidade impactando a qualidade da produção e formação de diferentes nas regiões. Segundo o professor Elmar Luiz Floss, doutor em agronomia e diretor do Instituto Inicia, períodos de estiagem afetam significativamente o rendimento das lavouras devido a alterações hormonais e nutricionais da planta, abre aspas para o doutor Elmar Floss. Sem água, a planta interrompe a produção de hormônios de crescimento e passa a gerar inibidores que antecipam o ciclo produtivo, levando à perda de área foliar, abortamento das vagens e redução do número do tamanho dos grãos. Já nas regiões com excesso de chuvas, o solo encharcado reduz drasticamente a oxigenação, comprometendo o crescimento das raízes e o desenvolvimento geral das plantas. A nebulosidade constante acompanha as chuvas, afeta a incidência da luz solar, essencial para a fotossíntese e vigor das lavouras. Exatamente o cenário que a gente acompanhou lá no Mato Grosso com o nosso entrevistado de hoje do Realidades da Safra, que foi o engenheiro agrônomo lá no estado, o Hermano Furtado, conversou com a gente agora há pouquinho justamente sobre esse assunto. Continuando o nosso giro de notícias, vamos trazer informações sobre fertilizantes, porque o índice de poder de compra de fertilizantes, o IPCF, subiu no mês de dezembro com relação ao mês de novembro. Esse índice de poder de compra fechou em 1,05, ligeiramente acima do mês anterior. Nesse início de ano, a curta janela de plantio do milho segunda safra destaca-se para a importância de produtores realizarem planejamento e tomada de decisão antecipada para a compra de fertilizantes. No período, fertilizantes apresentaram um aumento médio de cerca de 2% dos preços, impulsionados principalmente pelo aumento do cloreto de potássio, que subiu 4%. O período também registrou queda na média nas commodities, cerca de 6% em relação ao mês anterior. Além disso, o mês de dezembro teve um aumento do dólar, cerca de 5%, tudo isso contribuindo para o aumento desse índice de preços de fertilizantes. Então, o produtor que está se planejando para as próximas safras, para as próximas temporadas, precisa ficar atento a este ponto e ter isso na cabeça no momento de tomar a sua decisão de compra de fertilizantes para a sequência das atividades. Para a gente encerrar o nosso giro de notícias, vamos olhar para a safra de arroz, porque também está em destaque no Notícias Agrícolas um movimento que tem acontecido nesse ano de retorno dos produtores da soja para o arroz, estimulados pelos melhores preços lá no ano passado, em 2024, justamente naquele momento de tomada de decisão de plantio para a nova safra. Preços menores para a soja em 2024 e maiores para o arroz provocaram um retorno dos produtores que haviam migrado para a oleaginosa, e esse movimento provocou um aumento na área plantada do arroz, diz a notícia do Notícias Agrícolas. Nosso repórter Igor Batista trouxe essas informações para a gente. O analista e consultor de arroz da Safras e Mercado, Evandro Oliveira, frisou que a tomada de decisão para a nova safra aconteceu em junho do último ano, quando havia uma melhor relação de troca, melhores condições de preços de insumos, e nesse momento o arroz se encontrava com margens bastante atrativas em relação à soja, em comparação com outras culturas, até como o milho. que não vinham num bom momento. De acordo com o Alexandre Velho, presidente da FederArroz, de maneira semelhante, o aumento da área plantada se deve principalmente a preços melhores nos últimos 2 anos com relação ao arroz, que finalmente superaram os custos de produção. A liderança também apontou que outro fator foi a queda do preço da soja, pois muitos produtores de arroz também plantam oleaginosa e neste ano, em função da melhora do valor do arroz e queda na soja, fez com que os produtores diminuíssem a área da soja e aumentassem do arroz para essa safra de verão 24-25. Fora do Rio Grande do Sul, o Alexandre Velho e o Evandro Oliveira explicam que houve uma ampliação em quase todos os estados produtores. Isso ocorreu tanto por questão das margens, como pelo incentivo para ampliação de áreas do arroz em estados mais deficitários em termos de produção. Um cenário ampliando a área e a expectativa de aumento de oferta de arroz também para esse ano de 2025. Assim a gente chega ao final do programa de hoje, Realidades da Safra. Fizemos um giro pelo Brasil, visitamos algumas das principais regiões produtoras para verificar o desenvolvimento das lavouras e a sua participação, a sua ajuda é muito fundamental. Mande para a gente as imagens, foto, vídeo da sua lavoura para a gente compartilhar aqui no Realidades da Safra e mostrar como é que está o desenvolvimento aí na sua região. O número do WhatsApp está aparecendo aí na tela para você. E ao longo do nosso programa, também mande a sua mensagem. Manda aí o seu nome, a região de onde você fala, como é que está o clima, o desenvolvimento da lavoura por aí, para irmos juntos mostrando e montando esse cenário, esse grande quadro do desenvolvimento das lavouras brasileiras nas mais diferentes culturas em todas as regiões produtoras. Agora eu vou ficando por aqui, mas segunda-feira eu estou de volta com Realidades da Safra e daqui a pouquinho a nossa programação continua. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.